Estamos no ar, mais um Beats Podcast. Eu sou o Adriano Klump.
Eu sou o Richard Alquati.
E estamos aqui hoje com a Paula Porto e o Marcos Meira. Nome de super-herói, os dois. Bom, primeiro eu queria agradecer muito a presença de vocês, a participação. E vamos começar já com... O que é engenharia social? Foi demais?
Bom, foi demais. Eu vou começar.
Acho que tá bom para começar, né?
Tá bom para começar. Acho que daí a gente faz uma introdução. Antes de mais nada, obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Quando eu cheguei, eu falei, era meu sonho de consumo participar de um podcast desse, sentar assim com o microfone assim, maravilhoso. Bom, eu sou responsável por marketing na Skive. E vamos começar direto. Marquinhos, não. Quer se apresentar ou a gente já vai chutando aqui quem
é engenharia social? Na verdade, eu pulei aqui uma pergunta, era para fazer a apresentação. Né? Podem se apresentar.
Por favor, Marquinhos, se apresente aí, conta um pouquinho do seu background aqui para nós.
Bom, boa noite a todos, pessoal. Agradeço pelo convite. Também estou bastante feliz de estar participando aqui do podcast com vocês. Sou Marcos Meira, trabalho com segurança da informação na Skive, aí com ênfase em campanhas de conscientização, disparos de phishing. Então, hoje a gente vai falar de diversas coisas aí sobre esse mundo, explicar um pouco, né, para todo mundo conseguir compreender melhor como que isso tudo funciona, tá?
Paula?
Quer completar?
Pode falar.
Tá, vamos lá. Bom, vocês querem saber quem é a Paula no filo do pão? Ou a gente vai direto para engenharia?
Pode ser a Paula na fila do pão.
Onde foi melhor para você?
A Paula na fila do pão é a Paula que gostaria que normalizasse no Brasil ir de pijama para a fila do pão. De verdade. Isso ia ser muito legal, né? Ainda mais que o pijama está normalizado para trabalhar, mas tudo bem. Mas de trabalho, experiência, assim, putz, eu trabalho desde 14 anos. Vocês são de Netuba?
Eu sou.
Conhece, lembra do Camp?
Lembro, os patrulheiros, claro.
Então, eu fui patrulheiro, usava aquela sainha azul de prega, aquela coisa maravilhosa. Desde essa época trabalhando, mas assim, o que foi mais relevante para estar aqui hoje falando com vocês, né, na posição que eu ocupo hoje, foi 3M, acho que marketing estratégico, planejamento, análise de mercado, análise da concorrência. Foi uma baita experiência, porque é uma multinacional, né, internacional, assim, gigante. Depois, Bradesco, na área comercial do Bradesco, foi um baita desafio também. E a última experiência vocês conhecem, né? A minha queridinha vai sempre estar no meu coração. É a Ad, que também é.
Que também já participou aqui do nosso podcast.
Eu vi o Luiz e o Rodrigo aqui.
Aliás, um abraço, Luiz e Rodrigo.
Valeu, eu assisti umas 3 vezes, porque continuo sendo fã, gosto muito deles. Eu passei 2 anos lá. E agora, desafio com a Ad, responsável por marketing e, assim, e apaixonada por tecnologia. Então... Minha experiência anterior foi com infraestrutura de tecnologia, então a tecnologia mesmo para bancar a segurança da informação e o funcionamento das pequenas e médias empresas no Brasil. Agora com a Skive, um prazerzaço também, amo trabalhar lá, trabalhando o fator humano, né? Pensando na conscientização, o impacto do fator humano na segurança da informação. Então Perfeito. Essa sou eu, pelo menos a parte profissional, porque se a gente for falar tudo, meu Deus.
Tinha um cliente nosso, que é um cliente antigo, que ele falava que existia o hardware, o software e o Zéware. Eu acho que o Zéware é o caso de vocês, né? É de fazer esse cara entender um pouquinho melhor para não cair em nenhuma armadilha, né?
Foi bom você tocar nesse assunto? Já vou passar a bola aí, Marquinho, rapidinho. É porque a gente tem uma... Existe uma cultura reforçada muitas vezes de que o fator humano é o elo mais forte da cadeia de segurança da informação, né? É o elo mais fraco. Aliás, e a gente quer justamente quebrar esse paradigma, né? A missão da Skive é justamente quebrar esse paradigma e tornar o usuário o elo mais forte da sua corrente de segurança da informação. Porque, gente, você pode ter todos os sistemas, barreiras, firewall, infraestrutura, melhora de ponta. Se alguém clicar num e-mail de phishing, acabou. Foi tudo por água abaixo. Então, se o seu usuário não for, e você não considera ele como o elo mais forte, que tem que estar preparado para identificar esse tipo de coisa, um abraço. Assim, simples assim. Então, bom, é isso. Deixa eu deixar o Marquinho falar um pouco, senão eu vou embora aqui, gente.
Vai lá, gente. Acho que é engenharia social agora.
Isso, vamos falar sobre engenharia social, então, né? Para ser um pouco simples, ela pode ser definida como um conjunto de métodos e técnicas que tem como objetivo obter informações sigilosas. Basicamente, é você persuadir a pessoa a cometer algum tipo de ato que vai ser malicioso para ela, fornecer dados, fornecer informações importantes que possam ser utilizadas pelo atacante, né? Que seria o Black Hat. Muitas pessoas costumam chamar o hacker, né? De forma pejorativa, mas isso está estritamente errado, né? A gente costuma chamar essa pessoa do Black Hat.
Sim.
O menino do mal.
É.
Perfeito.
Muito legal, Marquinho. Queria até aproveitar nesse contexto que vocês comentaram sobre phishing, entender assim a diferença do que é o phishing, smishing, vishing, qual que é a diferença entre eles.
É bem simples, na verdade. Manda bala aí, Marquinhos.
Isso é bem simples. O phishing, basicamente, é o e-mail fraudulento, o smishing, a SMS fraudulento, né, a mensagem de texto, e o vishing, que é a ligação fraudulenta, popularmente conhecida como trote, né? Então, a gente tem essas três classificações aí que fazem essas diferenciações de ataques que estão presentes dentro da engenharia social.
É, deixa eu completar aqui. Quem nunca, né, recebeu um. Ontem eu recebi um smishing. E eu deixo todos guardados porque depois a gente usa para o futuro, né? Vocês já receberam da Caixa
Não,
Econômica Federal, que vocês precisam atualizar seus
eu
dados?
nem clico.
Não clique.
Nunca, jamais.
Não clique nunca, mas ele usa um dos. A gente tem uma série de vulnerabilidades humanas, né, que estão listadas hoje. Eu vou falar algumas. A gente tem empatia, medo, urgência. São características do comportamento humano que são naturais, que nós temos,
Instintivos,
são
né?
instintivos, nós temos. E ele usa isso de uma forma muito, porque o cara, ele é muito bom. E ele pode aplicar um golpe de engenharia social, tanto pessoalmente, conversando com você, usando a lábia, te conquistando e buscando as informações que ele precisa, quanto digitalmente, né? Engenharia social pode ser aplicada dessas duas formas. Então, ele usa esse recurso de urgência. Por exemplo, Paula, seus dados não estão atualizados, você vai perder o acesso à sua conta, corre, você tem um dia. E as pessoas. Elas clicam, é impressionante. Tá muito na cara, você nem tem conta na caixa. E a pessoa clica. Mas
Os
só pra.
atacantes, eles costumam sempre agir com o tom de urgência, né? O senso de urgência. Quando você está de frente com esse tipo de situação, né? Que é atípica, você acaba aí tomando ações precipitadas que você não tomaria em outro tipo de situação. Então, o atacante, ele sempre tem essa mentalidade, né? Sempre atacar em tom de urgência.
Ou seja, eles são bons marqueteiros, criam gatilhos mentais ali para a pessoa criar urgência.
Exatamente.
E o que assim, o que eu vejo que muitos deles, eles são muito profissionais, eles criam toda a arte igualzinha do banco ou da operadora de telefone, mas alguns deles são até mais grotescos, né? Assim, e mesmo assim,
Tem.
o gatilho entra ali na cabeça da pessoa e a pessoa clica e se infecta.
Tem níveis, né? Você tocar nesse assunto, tem níveis de tipos de phishing, que a gente até inclusive usa isso como, considera como um nível de maturidade, né? Tem o phishing casca grossa, que vai ter erro de português, ele não vai estar muito bem cuidado, a gente consegue identificar com mais clareza.
Dá até vontade de clicar para pagar um
pagar
Você
uma aula
ganhou um
de
milhão,
língua
clica
básica.
aqui.
É,
Desculpa.
tem o phishing que não, não. Eu ouvi aqui em todos os podcasts que é um bate-papo, então é para bater papo
É
mesmo.
isso
A gente
aí,
pode interromper e falar, é
isso
para ser
mesmo.
tranquila, então eu tô
Vamos lá.
tranquila.
Você tá no clima.
Tô no clima, tô no clima, tô sossegada. Gente, perdi o fio da meada aqui, ó,
Tá
tá
vendo?
vendo?
Interrompi. Nós estávamos falando sobre
Interrompi.
aqueles
O
que são
phishing
mais grosseiros.
casca grossa,
Isso.
casca grossa.
Tem o phishing casca grossa e tem os que vão ficando extremamente sofisticados. Né? Quanto mais a gente evolui nessa sofisticação, dependendo da empresa que você está atingindo, maior a taxa de sucesso. E é exatamente isso. A gente brinca quando a gente está conversando, né, sobre isso, sobre as estratégias, sobre como lida um cybercriminoso. E é um funil de marketing. Ele vai sim tratar o funil de marketing. Ele vai, tem o phishing spray and pray. E aí você me corrige se eu estiver errado, Marquinhos, aqui. O spray and pray, que é eu tenho um basicão, um mote, que a gente fala, né? Um tema de phishing que pode pegar a maior parte das pessoas, sei lá, declaração do imposto de renda, que boa parte das pessoas fazem. Eu faço um texto meio grotesco de que deu problema, ou você caiu, ou sua restituição deu problema, porque é muito tentador para clicar. E eu mando bala naquela base de e-mails que eu tenho gigantesca e rezo para algumas pessoas caírem. Esse é o spray and pray, né? Quanto mais gente, melhor e tal. E ele não é muito sofisticado. Mas quando eu faço um mais sofisticado, por exemplo, eu quero atacar uma pessoa, o cybercriminoso quer atacar uma empresa específica. Aí ele vai sentar. E, gente, cybercriminoso, assim, é a profissão dele, tá? Ele levanta, ele faz o café, ele vai na academia, ele volta.
Ele tenta se aprimorar todo dia, né?
Você tem todo o tempo do mundo para conseguir desenvolver um template ali específico diretamente para você. A gente acaba chamando até de overpost, né? Que é você postar demais em redes sociais. Então, o atacante ele consegue fazer o spear phishing, que é o phishing direcionado justamente com os assuntos que estão mais ligados aí no seu cotidiano, né?
Exatamente. Ah. Aí ele vai ficando cada vez mais sofisticado. E ele consegue contextualizar a mensagem dele para você. E aí fica muito tentador. Teve um famoso que todo mundo recebeu, não sei se todo mundo caiu, mas segue as fotos da festa de ontem.
Nossa, eu recebo todo dia. Eu recebo um do que meu nome tá no Serasa também. Eu falo, meu Deus, que conta que eu esqueci de pagar.
Assustador, né? Esse do a festa de ontem, ele não é tão sofisticado ou direcionado, né? Ele não faz um estudo aprofundado. Teoricamente, das pessoas.
É,
ele vai na sorte de que você foi numa festa ontem, de que você bebeu muito e que você precisa ver essas fotos comprometedoras que as pessoas têm
de
você.
Você fica até com medo, né? Você já nem lembra como chegou em casa, quanto mais que foto é essa.
Jesus, eu preciso ver isso.
Eu tinha que mandar
de... É o senso de urgência. Você nem foi na festa e tá com medo de alguma foto sua ter vazado.
Tinha que mandar de sábado, né? De sábado, de
sábado
de domingo.
À noite, domingo de manhã, sucesso. Taxa de sucesso incrível.
Mas existe alguma forma de identificar esses phishings antes mesmo de clicá-lo?
Tem sempre uma forma. Tem sempre, o link vai ser sempre estranho, tem algum erro. Observa a URL, o domínio. Tem sempre um sinal. Ele não, por mais perfeito que pareça... Tem sempre um sinal de que ele não é aquele remetente, de que aquilo tá esquisito. E assim, na boa, gente, tá esquisito, não clica, inferno.
Simples assim.
Simples assim.
Exatamente. É, você não conhece, assim. Não
se
clica.
Você não tem conta da Vivo, não clica na conta da Vivo.
Isso. Geralmente link encurtado, tem algum erro de digitação ali. É, por exemplo, diversos clientes de e-mail, você consegue clicar ali para ter mais informações, você consegue ver a assinatura do domínio. Se a assinatura do domínio foi diferente do domínio que realmente está te mandando o e-mail, você já pode desconfiar que é um phishing. Então tem diversos métodos aí que você pode aplicar que você consegue fazer algum tipo de identificação, tá?
O que eu tento fazer quando eu recebo algum e-mail, assim, eu acho meio estranho, eu passo o mouse em cima do link que eles estão mandando clicar e vejo lá embaixo, no cantinho inferior esquerdo, o link gigante que tem. Eu falo, sai pra lá, fi, e deleta o e-mail.
É, tem, eles compram domínio, né? Pensa, gente, é uma empresa. O cara ganha dinheiro com isso, ele paga as contas dele com isso. Geralmente ele tem até equipe. Dependendo do tipo de robustez. Uhum. É real isso, porque eu li uma...
É um crime organizado mesmo.
Organizadíssimo.
E ele fica escondendo o DNS também, tipo...
Os caras são incríveis, assim.
Coloca, manda pra Cloudflare, depois você não sabe onde tá hospedado, é bem difícil de derrubar o domínio, os caras são profissionais.
Eles são muito pró. Então, são... Dois anos atrás saiu uma pesquisa... Que são 4,7 bilhões de e-mails phishing enviados por dia.
Por dia? Isso no mundo?
No mundo. 4,7 bilhões de e-mails
bilhões.
Por dia.
Uau!
E redes sociais? O cara... Existe phishing em redes sociais também?
Sim, no caso ele direcionar o link para ter um redirecionamento quando você clicar. Você tendo um link malicioso, você pode utilizar ele de diversas formas, tá? De mandar no Facebook, mandar no seu Instagram, mandar por e-mail, mandar por SMS. Então tem diversos métodos de você aplicar esse tipo de ataque somente com um link. E isso você consegue aí trafegar por diversos campos.
No WhatsApp também, né? O cara...
Sim. Marketing, né? O cara é marqueteiro, ele usa todos os canais, gente. Canal de distribuição, eu já fiz essa campanha aqui.
O cara é Omnichannel.
É Omnichannel, exatamente. Eu fiz essa campanha aqui, eu vou distribuir onde eu conseguir, onde eu chegar.
Mas e se eu sou vítima ou acabo identificando uma tentativa de phishing? É possível fazer algum tipo de denúncia?
Isso, todo cliente de e-mail, ele tem ali um botão para você conseguir reportar o phishing. Se a gente estiver falando isso no âmbito empresarial, a gente vai ter uma equipe específica, né? Justamente que é ela que faz a análise e tratativa de todas essas denúncias. É extremamente importante, se você identificou um phishing, acha que é um phishing, reporta ou direciona para a equipe específica, porque isso vai alimentando a comunidade a saber identificar quais são os domínios que estão mais propensos aí a serem um phishing, e isso vai criando aí toda uma arquitetura, né, de antifraude, né?
E existe um lugar na internet para você denunciar? Do tipo, reclamar com a uma polícia na internet?
Tem como identificar, né? Mas não.
Não sei tem. Se... Interpol?
Interpol do phishing. No caso, é justamente essa denúncia que você faz pelo seu cliente de e-mail. Seja Gmail, Outlook, você reportando basicamente o que os clientes de e-mails fazem. Eles transformam isso como um spammer, né? Como um direcionador de phishing. Então, cada vez mais que você faz essa denúncia e alimenta a comunidade, menos você tende a receber algum tipo de ataque.
É para onde você hospeda o seu site. Tipo, hospeda na local web. Você
está negativando aquele domínio e está ajudando a comunidade.
Ah, entendi.
Perfeito. Todo domínio ele tem uma reputação, né? Uma web reputation. Então, cada vez mais que você denuncia esse tipo de domínio, menos ele se torna suscetível a praticar ataques.
Que é o que a gente marqueteiro corre, né? A gente corre da pessoa marcar a gente como spam, não é verdade? Porque daí fica ruim, nosso domínio fica negativado.
E se o cara dentro da empresa, quando ele cai numa campanha de phishing, que ele clicou, geralmente o cara tem medo de reportar isso ao superior ou ao departamento de TI? Como que funciona isso?
Existe uma cultura, né, Marquinho, de castigo. Não sei se é reforçada pela cultura do brasileiro, né? A intenção das campanhas, dos programas de conscientização, não é essa. Não é essa, não é punitiva. É justamente.
Justamente não ser punitivista, né?
É. A ideia é orientar as pessoas para que elas se preparem para isso. Porque existe, gente, a tecnologia ela evoluiu de uma maneira rápida demais, foi brutal. Pra gente ainda, eu tenho 33 anos, quando eu comecei a trabalhar. De eu comecei a trabalhar para hoje, a quantidade de tecnologia, de SaaS, de plataforma, de coisas, de soluções que você tem e que a gente aprendeu a lidar é brutal. Imagina quem está há mais tempo nas empresas e se relacionou só com o RP da empresa, com aquele sistema fechado, que ela não tinha acesso à internet ou a sistemas ou a informações mais sensíveis, enfim. A pessoa, a velocidade da evolução da tecnologia foi a 100 por hora. A evolução do nosso conhecimento em como lidar com a tecnologia foi a quanto por hora? Foi a 20. A gente ainda está aprendendo a lidar com esse negócio. Só que a doença vem antes da vacina. E geralmente a doença é avassaladora.
Boa,
não é? Então, a gente está correndo atrás do que foi a velocidade da evolução da tecnologia, de como a gente lida com o nosso dia a dia e como a gente explica para as pessoas. Isso é extremamente inseguro. A guerra hoje é a guerra dos dados, não é a guerra do canhão na rua mais.
Exato.
Então, por favor, assim, eu vou falar, sempre que eu for falar em nome da conscientização, não tem nada a ver com punitivismo. Mas existe, Adriano. Resposta curta, sim, as pessoas têm medo, né, Marquinho?
Sim.
E como que faz pra desmistificar isso?
Desculpa, isso, Marquinhos, é compreender que segurança da informação não pode ser tratado só como um departamento, mas sim como uma cultura da empresa, né? Você tem que ter os canais de comunicação para você conseguir direcionar esse tipo de tratativa, né? Justamente, segurança da informação não pode ser só aqueles caras que ficam solicitando para você mudar a senha, né? As pessoas da empresa não podem ter esse tipo de visão. E sim como uma pessoa, um aliado seu em referência à privacidade de dados, segurança da informação. Então, é extremamente importante a gente conseguir ter esse tipo de tratativa justamente com os outros departamentos da empresa.
Legal. Grandes corporações, principalmente as financeiras, elas já têm essa cultura de conscientização, um programa já implantado, já faz parte da rotina deles e tudo mais. Mas e o pequeno, como ele pode começar?
O departamento financeiro foi o grande alvo, né? Inicial, ele teve que se barrar. O dinheiro estava lá, mas agora todo mundo é alvo, tá, gente? Todo mundo é alvo. A pequena empresa ela pode começar identificando qual é o nível de maturidade dos usuários. Eu acho que é um bom começo, assim. Geralmente é uma maturidade muito baixa. A pequena empresa tem pouco investimento, ela não tem uma pessoa responsável por isso. Geralmente é o CEO, alguém ali que está no C-level, dividindo a diretoria, que se preocupa com a segurança no geral, né? Às vezes nem ele sabe direito ou ela como isso funciona na empresa, né? Ou quais os riscos, a relação risco que eu estou correndo versus as brechas que eu tenho na minha empresa. Qual que vai ser o impacto disso aqui se eu tiver um vazamento, uma invasão, um sequestro, enfim. Existem vários tipos de Eita, vou falar devagar, porque quando eu falo rápido, eu me embanando. Vários tipos de malware, invasão, enfim. Mas o ideal é começa entendendo onde você está, que é a ideia de uma campanha, de um programa de conscientização, né? Como o Marquinho falou no começo, é anual, é como a vacina, ela não é uma vez só. Mas para você iniciar, é onde estão os meus usuários hoje. Então, ou um questionário de segurança, para saber o que eles conhecem, ou já uma simulação de disparo de phishing, para entender onde essas pessoas, como essas pessoas vão cair. Geralmente vai ser alto esse índice aí, o nosso... a métrica de comportamento inadequado, né, Marquinhos? Mas vou deixar você completar.
Sim, sim. Acho que toda empresa, independente do tamanho dela, ela precisa, inicialmente, aplicar um questionário de maturidade para conseguir compreender onde a sua empresa está posicionada, né? Qual que é o nível de segurança da informação dos seus colaboradores. Inicialmente, o que a gente indica? Começa a aplicar isso, tender a aplicar isso no seu dia a dia. A partir do momento que você começar a aplicar isso no seu dia a dia, você começa a replicar isso dentro da sua da empresa de forma natural. Então, a melhor forma de você conseguir começar uma campanha de conscientização, fazer essa identificação, é fazer o mapeamento pelo questionário de maturidade. Né?
Legal. E é possível fazer algum tipo de teste, assim, uma grande corporação? Como que isso sucederia?
Tá falando da campanha como um todo? Uhum. Do programa, O programa, ele é... fazer um programa de conscientização, ele é tailor-made, né? Ele é feito para sua necessidade, para a quantidade de usuários, para aquilo que você escolhe de tema, de mote de phishing, tema de campanha, tema de segurança que você quer abordar. Ele é completamente moldável para sua necessidade. Então, mas a ideia é... Na Skive, a gente trabalha com análise de duas grandes métricas, que eu vou deixar o Marquinho explicar, porque ele explica muito maravilhosamente melhor que eu, o ME e o MCI. Mas, completando a resposta, a gente precisa ter pelo menos um disparo de simulação de phishing, que é um phishing, tá, gente? É um muito parecido com o que realmente acontece no mercado de cybercrimes. Dispara isso para os usuários, que aí o time, o responsável por isso, escolhe, né? Manda ali uma lista pra gente, faz esse disparo. E a gente vai avaliar quem clicou. Quem teve um comportamento inadequado frente a uma simulação de phishing. Após isso, o disparo de um treinamento. Então, a pessoa também vai ser orientada a respeito do phishing, como é que ela identifica. Geralmente,
e mostrar que ele teria sido vítima se caso fosse um vírus de verdade.
Ainda não. A gente faz o treinamento, o disparo de treinamento, e aí cruza essas duas informações, né? Qual foi o comportamento dele em relação à simulação de phishing, qual foi o comportamento dele em relação ao treinamento, ao educacional. E aí, a partir daí, a gente toma a próxima decisão. Tem dentro de um programa de conscientização algumas ações que podem ser feitas nos próximos passos. E agora eu vou deixar o Marquinhos explicar as duas métricas e os próximos passos.
Isso, as duas grandes métricas que a gente acaba trabalhando é o MCI, que é a média de comportamento inadequado, e o ME, que é a média de engajamento educacional. Essas duas grandes métricas estão atreladas a duas árvores, tá? A árvore de sensores de análise, que seriam um sensor de phishing, de smishing, de vishing, e a árvore de sensores educacionais, que seriam os treinamentos, questionários, informativos e clippings. Dentro de uma campanha de conscientização, a gente não pode ficar frisado somente na análise, porque justamente a gente tem que conscientizar os usuários. Então, não é só disparar um smishing, um vishing, um phishing, você justamente tem que educar os seus colaboradores para eles conseguirem identificar que trata-se de uma ação aí maliciosa, tá? Então, a gente tem diversos disparos informativos, clippings, treinamentos, justamente abordando diversos temas de segurança da informação para o usuário conseguir navegar por diversos temas e ter um conhecimento básico aí de cada assunto que ele vai aplicar para o seu dia a dia e também no dia a dia da empresa.
Perfeito. Falando um pouquinho de LGPD agora, como que isso está mudando a forma das empresas trabalharem? E como monitorar a equipe nesse contexto de LGPD e home office?
Caraca, essa pergunta é boa.
Foi boa, hein? Duas e uma.
Duas e uma. Bom, a LGPD veio para regulamentar a privacidade de dados, né? Então, como é que a empresa armazena, obtém, cuida para os dados tanto de clientes quanto de fornecedores? ajuda na conscientização, porque a LGPD ela veio para mostrar para as empresas, olha, agora você vai ter uma sanção sobre isso. Era terra de ninguém, agora não é mais terra de ninguém. Agora você vai ter multa caso ocorra algum tipo de vazamento ou uso inadequado da informação que eu dei para vocês, por exemplo, preenchi um formulário e eu autorizei para um uso específico e vocês usam para diversas outras coisas ou não cuidam corretamente daquela informação. Então ela colabora, porque conscientizar em relação à segurança da informação ela é um todo, né? E a LGPD colabora para entender essa privacidade. Gente, é importante. Chegou o momento de considerar que seu e-mail, os seus dados, a foto que você tira olhando, mostrando o monitor do teu trabalho com aquela planilha aberta, isso é informação confidencial muitas vezes e pode ajudar a contextualização de um golpe, né? Então, a LGPD ajuda para isso. Agora, a segunda pergunta, eu já me perdi, vou deixar para o Marcos.
A gente teve um boom aí no último ano, justamente tanto pela LGPD quanto pelo home office já fazendo gancho.
Que vieram juntos, né?
Eles vieram junto, empresas desesperadas, elas não tinham nenhum investimento em segurança da informação, porque para diversas empresas isso nunca foi um ponto principal, né? Investir em segurança da informação, para que isso, né? Então, no último ano, a gente teve uma elevação de empresas que têm que sair da estaca zero para o top de linha em conscientização de usuários. Então, isso meio que veio para... Tanto a LGPD quanto o home office, elas se casaram aí no mesmo período, né? Como conscientizar meus colaboradores? Eles estão mais suscetíveis agora por conta da pandemia, diversos problemas, desemprego. Então, foram diversos fatores que alavancaram as empresas a levar a segurança da informação como um quesito sério mesmo.
Bem bacana. E, assim, é possível criar algum tipo de plano de contingência uma vez que uma grande corporação foi atacada?
Aí é grito, correria, tiro, bomba, né?
Tiro, porrada e bomba.
Tiro, porrada, é gritaria para não falar outra coisa. Mas a ideia, Richard, é que isso seja feito antes, né? Que você pense, tá, eu tenho todos os recursos... todos os recursos preparados na minha cartilha de segurança da informação, né? Tanto a infraestrutura de tecnologia, quanto eu venho preparando meu time para identificar e reportar um possível ataque. E voltando para aquele tópico rapidinho, quando a pessoa reporta um phishing, esse é o cara master top, ele está extremamente conscientizado. O reportar o phishing é o cara que está tão preocupado e ele toma a atitude... correta.
O problema é quem não reporta, né?
Ele aplicou segurança da informação efetivamente na vida dele. Então ele é um replicador, né? É o nível máximo.
Ele entrou dentro da cultura, né? Ele já entendeu a importância.
Ele incorporou. Então, quando você reportar, eu reportei um phishing, então sou master de segurança da informação. Brincadeira. Só para dar uma descontraidinha.
Então o trabalho é antes, isso que é o grande importante, não tentar remediar depois que acontece, né?
O plano de contingência. Você precisa ter este plano de ação, o plano de deu ruim, tivemos um problema, tivemos dados sequestrados, criptografados, vazamento de dados. Isso tem que estar pelo menos descrito, basicamente, quais são as primeiras ações. É ter um time de comunicação interna para se comunicar com... opinião pública, com órgãos de relações públicas, enfim, jornalistas e tudo mais. É ter um time para se relacionar com o cybercriminoso, entendeu? O que está acontecendo, o que, que ele precisa e tudo mais. Porque a hora que acontece, você não tem esse plano, não tem uma cartilha, você vai para onde? É correria mesmo, é bater a cabeça.
É do zero, né?
É do zero. Então, é uma gestão da crise, o plano de gestão de crise, ele tem que estar ali na mesa e tem que estar... na cabeça de quem cuida da segurança da informação dentro da empresa. Se não tem uma pessoa voltada para isso, que seja o CEO, alguém.
Nessa fala aí da Paula, a gente já percebe que segurança da informação ela está transitando por diversos departamentos, né? Isso vai desde o marketing, vai desde a comunicação, ao presidente. Então, a escalabilidade disso reforça a importância de segurança da informação.
Perfeito. Exato. E a Skive tem uma solução, né? Uma plataforma, mas um serviço, né?
Sim.
E como que funciona isso tudo?
Então, a gente trabalha com as duas frentes, né? A gente tem a plataforma Skive, que justamente é o nosso hub, né? Da gestão do programa de conscientização do cliente. E a gente tem o serviço de acompanhamento do programa, que é o serviço, vou deixar com o Marquinho, porque ele é responsável pela área que faz esse acompanhamento. Mas a Skive, ela tem justamente de cara a dashboard, que vai mostrar para você, a dashboard principal, como é que a sua empresa está se comportando frente à simulação de phishing, a simulação de ataque, para englobar os três, e as ações, os sensores de treinamento, que daí tem no treinamento, cartilhas, informativos, vídeos, palestras, tudo isso para orientar os usuários. Ali você vai ter controle numérico do que está acontecendo. Então, é uma matriz, quatro quadrantes. E aí tem o quadrante top high, todo mundo super conscientizado e não caindo em phishing.
Não,
não clicando. Tem o cara que não clica no phishing e não assiste, não é treinado, não está engajando com o educacional. Esse é o terrível, o do mal, mas a gente consegue identificar onde ele está, o departamento, quem é a pessoa, né? De novo, não para ter ações punitivas, mas sim orientar a pessoa, o risco que ela está trazendo para a empresa. Então, isso vai overtime, né, Marquinho? A gente tem o acompanhamento no tempo e tem o acompanhamento, a foto do que está acontecendo ali dos últimos disparos feitos. Ali, a pessoa, o nosso cliente consegue acompanhar tudo. Tanto ver a simulação de phishing que está para ser disparada, ele consegue controlar, fazer um teste. Ele consegue ver relatório, o relatório de quem clicou, quando clicou, horário, ele consegue exportar esse tipo de coisa. Então, é uma plataforma de gestão do programa de conscientização dele. Agora, o serviço é o nosso time de advisors, que aí é o Marquinho responsável, e eu vou deixar ele explicar o que os advisors fazem na parte de serviço.
Isso. O Skive, ele justamente traz a metrificação da sua campanha de conscientização, né? Você tem indicadores de como que está sendo o procedimento aí da sua campanha de conscientização. Então, a gente tem aí apresentações gráficas, né? Desde o quadrante Skive, que ele basicamente identifica onde cada departamento estaria posicionado, se ele é um departamento que traz maior risco. Nisso, acaba te trazendo insights aí, por exemplo, quero aplicar uma palestra, quero aplicar um workshop, minha empresa é muito grande. Quais departamentos específicos eu vou chamar? Então, o Skive, ele consegue te trazer todos esses insights para você conseguir aplicar na sua campanha de conscientização. Outros insights que a gente acaba trazendo, que é a evolução cronológica, né? Ele faz o comparativo dessas duas grandes métricas que eu falei para vocês, né? Que é o MCI e o ME, e você consegue visualizar como que está sendo a evolução cronológica justamente dessas duas grandes métricas, né? A tendência é o MCI acabar começando alto e diminuindo de acordo com o engajamento educacional, ele vai subindo. Então, nisso você consegue ter insights aí de departamentos, de usuários em específicos, em temas de segurança da informação, quais são aqueles que os usuários acabam se engajando mais. Então, através disso que você consegue ter toda essa metrificação da campanha de conscientização. Nisso, a gente tem os Skive Advisors, né? Que eles fazem todo esse tipo de análise, o acompanhamento das métricas. Então, você não fica ali sozinho com as métricas, tendo que analisar elas friamente. Você tem um acompanhamento, tem uma consultoria para você conseguir identificar as melhores práticas para alavancar aí a conscientização dos usuários.
Perfeito. Dentro desse pacote, né? Quando você fecha um programa de conscientização, só que Eu tenho a sensação que às vezes a gente explica e fica um pouco intangível, né? Mas quando você fecha um programa de conscientização e contrata, e a gente vai sugerir para você, né? A gente sugere para as empresas, nós temos conhecimento, know-how, uma expertise de 13 anos trabalhando com conscientização e segurança da informação, e isso tudo acumulado, e tem uma metodologia. A gente entende a maturidade, o nível de maturidade que a sua empresa está, esse é o ponto inicial, e aí a gente sugere. Você não é uma coisa assim que a pessoa chega e fala, tá, eu quero um pacotinho aqui, eu quero três phishing, ele até escolhe, mas a gente sugere, eu quero três disparos, eu quero isso, isso, isso. Cara, na sua situação atual, hoje, a gente acredita que isso vai funcionar, e aí a gente vai moldando isso juntos, né? Enquanto ali tá no fechamento. Conforme a campanha caminha, né? A gente faz os primeiros dois disparos e consegue essas duas métricas, o time de advisors faz esse aconselhamento para quem é o responsável pelo programa lá no cliente. Então, a gente vai ou sentar ou mandar um e-mail. Esses dias eu vi um e-mail que o Marquinho preparou para um dos nossos clientes de orientação. Cara, olha só. Essas são as análises que você vai tirar dos disparos que foram feitos. Esses são os seus próximos serviços, né? Você tem isso contratado. Que tal a gente fazer uma palestra aqui, uma ação de alto impacto, porque teve um comportamento que não foi adequado, cruzando as duas métricas não foi bacana, e a gente pode já fazer uma ação de alto impacto com esse departamento, por exemplo, que seria uma palestra, alguma coisa mais touch ali, mais humana, né? Uhum. E eu acho isso fantástico, porque quando você para pensar, como é que você metrifica se a pessoa está consciente ou não de uma coisa? Como é que você mede, né? Existe um desafio de você falar, agora você está consciente sobre isso. A gente sabe que o cara que reporta phishing, ele está pronto. Uhum. Ele vai conseguir fazer a leitura, ele vai identificar e ele sabe a importância já. Mas dentro da empresa inteira, o cara que cuida da segurança da informação, ele geralmente não é responsável. Uhum. Ele não é o gestor do time financeiro. Ele não é o gestor do time de marketing. Ele não é o gestor, né? Diretamente. Ele é responsável pela segurança da informação, mas ele não gere as pessoas.
E pode ser que algum gestor de uma área que está até caindo.
Dá menos, né, importância, né?
Tem isso. O gestor da área sabe o risco que é para a área dele, por exemplo, ele ter um vazamento de dados da área dele. Quando pergunta para mim, imagina se vazam os dados de marketing da Skive. Meu, complicadíssimo. Eu sei o valor que aquilo tem. Eu, como gestora do departamento, sei. O cara que cuida da segurança da informação da empresa inteira, ele não sabe, nem tem obrigação de saber. Uhum. Ele sabe o risco da empresa, ele tem que avaliar esse tipo de coisa. Mas imagina uma empresa enorme, com milhões de funcionários. Milhões eu exagerei, mas 1.000 funcionários, mais de 1.000 ali na casa dos milhares. É impossível. Então, as métricas te dão um direcionamento, você consegue ver. E aí,
o panorama real das coisas, né?
O departamento que está mais suscetível, onde você tem que trabalhar mais. E aí você consegue separar o joio do trigo, não de maneira punitiva, mas sim para orientar aquela pessoa que precisa de um acompanhamento mais perto.
Eu ia até perguntar, mas você acabou falando no meio da resposta. São duas métricas, me recorda as duas métricas.
É o MCI e o ME.
MCI é métrica...
Média de comportamento inseguro ou inadequado, e o ME é média de engajamento educacional.
Perfeito. Você tem alguma métrica de assimilação da mensagem? Ou isso não...
É o ME, né?
Isso, é a média de engajamento educacional. O quanto os usuários eles se engajaram em departamento em determinado treinamento, questionário, ou algum tema específico de informativo... Então, por exemplo, pela plataforma Skive, você consegue ali mensurar quais foram os temas de segurança da informação que tiveram disparos de informativo que os usuários mais se engajaram, mais se interessaram em saber mais a respeito. Então, pela plataforma, você consegue fazer esse tipo de identificação.
Ah, bem legal.
Eu fiquei curioso uma coisa, sem precisar citar nomes de empresas nenhuma, mas geralmente nessa implantação, nesses testes que vocês fazem... Qual que é o nível de conscientização? Quanto que o pessoal já cai logo de cara, né? Clica nos links e tudo.
Pode
mais.
Pode falar isso?
Não, sem precisar citar ninguém. É. Nenhum...
Sem citar empresas, mas a média de comportamento inadequado, ela costuma beirar 30% a 35%, tá?
Ou seja, pessoas... um terço cairia. É um número muito alarmante, né?
É altíssimo. Pela plataforma você consegue ter um benchmark com empresas do mesmo setor, por exemplo, mas fica nessa faixa de 30% e 35%. Uau. Aí, pegando um aspecto geral, tá?
Caramba, é bastante gente.
É muita chance, né?
Se alguém... de pensar que uma grande corporação de 1.000 pessoas, já imaginar que 333 estariam infectados,
tá bom de conta, hein?
Já foi direto.
Cara, fazer uma pergunta sobre o business, assim. Vocês falaram de tem 13 anos a Skive?
A Flipside. Vou explicar.
A Flipside é uma spin-off.
Vou explicar. A Skive é uma spin-off, hoje nós somos uma empresa independente da Flipside. A Flipside acabou de completar 13 anos de mercado, então no mercado de conscientização, em segurança da informação, palestra, evento e tal... Já tem essa robustez. E aí a Skive veio para suprir uma necessidade. Essa necessidade de como é que a gente mede? Como é que a gente prova ou dá direcionamento, né? No mundo dos dados, hoje a gente não toma decisão sem olhar um gráfico. Né? Sem olhar como é que o segmento está se comportando? Quanto cresceu? Quanto diminuiu? Como eu estou em relação a isso? Ah, você tá bem? Não sei. Eu tenho que medir em relação a alguma coisa.
Acho que sim.
Por exemplo, você reporta a sua diretoria que tem 33% de chance de você sofrer algum tipo de ataque. É um dado extremamente alarmante que a diretoria com certeza vai se preocupar.
Exatamente. Mas nós não tínhamos essa visão. Então, há 3 anos foi criada a Skive, então uma plataforma para fazer esse monitoramento, para gerir os dados e compreender como é que era. E aí criou-se as duas métricas, né? O cruzamento dessas duas métricas. E aí a Skive começou a ficar grande, né? Fica grande para estar embaixo da Flipside. E aí a gente fez a spin-off. Então, a partir de 4 de janeiro desse ano, nós somos a empresa de conscientização em segurança da informação completamente descolada da Flip.
Que legal.
Essa é a nossa história.
E como que tá o mercado? Tá indo bem? Tá vendendo bem? Quem que vende?
Tá indo bem. Tá indo bem porque justamente a gente tá
cada
no
vez
momento...
mais eles estão se conscientizando, né?
Esse é aquele momento do... A segurança evoluiu rápido pra caramba, os cibercriminosos rápido pra caramba, a doença se alastrou. E aí, gente, tem... O histórico, né? Eu vou falar muito do meu conhecimento, sem base de leitura de dado, tá? Eu vou falar do meu sentimento agora. Então, por favor, sejam fofos comigo. Mas existia um esforço para atacar empresas onde o cibercriminoso ia ter um grande retorno. Financeiras. Então, bancos eram alvos muito fortes. Tô pensando no tempo aqui. O cara fazia um esforço para atacar onde ele conseguiria um retorno bacana de grana. Ele tinha algumas ferramentas ali que ele dispunha e bora. Os bancos estão se tornando barreiras enormes. Estão criando lá a segurança da informação, a segurança, orientando e tal. Mesmo falando de tecnologia, né? Agora a gente vai para aquele momento que é o momento startup. Eu preciso escalar. Na minha cabeça, escalar o cybercrime é começar a atingir pequena e média empresa.
Sim.
Da mesma forma que... algumas empresas nascem com o sonho de atender grandes empresas, enterprises, e aí ela entra nesse mercado, ela tá meio surfando nesse mercado, e ela fala, pô, mas meu produto, o meu serviço, eu consigo fazer virar um pouquinho meu modelo de negócio aqui e escalar. Uhum. E aí a escala é de 1.000 a 1.000.000 rapidão. Aí imagina como o olho brilha, né? Então, para mim, eu olho o cybercriminoso dessa forma também.
É um empreendedor.
Eu vou de 1.000 a 1.000.000 agora e para onde eu vou? Meu, as portas estão abertas nas pequenas e médias. Porque se as grandes ainda estão correndo atrás de se preparar, as pequenas...
Nem sabem que existe isso.
Na verdade, não, nem metrificaram o risco que elas correm. O risco que vocês correm é de fechar. O risco que uma empresa...
Tomar um processo gigante...
E eu não consegui pagar um...
Tô um vou, pouco tenso um resgate, agora.
Um resgate.
Um resgate,
um ransom, exato. Então, o risco é altíssimo, altíssimo.
E o que você, especificamente no marketing, assim, tem essa percepção? Geralmente são mais as pessoas que viram o vizinho, a empresa vizinha que teve problema e ele vai atrás de vocês? Ou geralmente é quem já teve um problema e, não aguento mais, preciso dessa solução? Ou são os dois?
Eu vou falar que tem os dois movimentos. Existe quando uma empresa no varejo é atacada, as outras empresas no varejo levantam a bandeira.
Ela fala, se meu concorrente caiu, eu também posso cair.
E olha a tristeza que foi, né? A gente teve uma empresa que geralmente não é atacada, um setor de transporte, por exemplo, que é mais difícil, porque poucos funcionários têm acesso a computador ou a um dispositivo, né? Que qualquer dispositivo, se você tem um celular da empresa, é um dispositivo conectado de alguma forma à rede da empresa. O setor de transporte ele tem menos, não sei, se for um modal de caminhão, né? Caminhoneiro, ele tem menos, mas mesmo assim, acontece com a transportadora... As demais transportadoras vêm. Então, eu acho que os dois... mas a empresa que cai, ela já está mais... Quem cai, né? Quem sentiu a dor, ela já está mais esperta. O cara já está procurando de todas as formas por onde que eu consigo me preparar. Ou qual foi o problema, né? Levantar... Opa, tivemos um problema. E agora? Vamos para a sala vermelha e ver o que eu ouvi e o que a gente pode fazer para resolver esse problema.
Eu acho que a mensagem que fica é não esperar acontecer contigo e nem esperar o seu concorrente, o vizinho, ter o problema.
Não.
É já buscar essa conscientização da equipe e ferramentas que possa estar testando e monitorando.
Totalmente preventivo, Richard. Assim, completamente preventivo. Não, a hora que acontece, senta e chora primeiro. Brincadeira, não dá nem tempo de fazer esse tipo de coisa. A gente sempre se compadece muito da equipe quando acontece, né? Quando a última da Renner foi pública, por isso a gente está citando o nome deles aqui. Não, a gente. Vocês viram o movimento que fizeram no LinkedIn, né? Eu fico com dó. O cara não dorme. É. O cara, ele tá desesperado. Fiquei
imaginando a equipe de TI lá, todo mundo sendo mandado embora.
Às vezes.
Eu espero que isso não aconteça.
Do cara pra resolver, né?
Eu espero que isso não aconteça, né, Marquinhos? Mas existem alguns casos assim que existe o bode expiatório, alguém precisa a cabeça rolar, enfim, infelizmente. Eu não acho que deveria ser dessa forma, né? Você tá. O risco que o cara tem de assumir tanta responsabilidade por tantas pessoas que têm acesso à informação, e aí ele, né, ser responsabilizado sozinho, ou ela, por isso, que você tá se atrapalhando aí, jovem?
Ele tá se enforcando com o fio aqui.
Pronto, resolveu.
E o que. E geralmente, dentro das empresas, quem contrata vocês? É uma dor de TI ou é uma dor de marketing ou de RH?
Vai lá, Marcão.
Onde dói mais? Quem que é o.
É de baixo para cima ou é de baixo para. De cima para baixo?
Acaba sendo uma dor coletiva ali, né? Principalmente de segurança da informação, que tem que lidar com esses procedimentos, né? Pessoas mal treinadas, mal conscientizadas, acabam se tornando aí um vetor para ter algum tipo de comportamento inesperado, né? Inadequado. Então, isso vira até um diferencial de mercado, né? Por exemplo, sou uma empresa grande, vou fazer o contrato de uma empresa terceirizada. Vou contratar quem? Aquela que tem programas de conscientização aplicado ou aquela que segurança de informação para eles é o departamento lá que te manda mudar a senha a cada 3 meses. Então, isso acaba sendo um diferencial de mercado bem bacana também, né?
Perfeito.
No geral, é top-down. Precisa ser top-down, né? Dependendo do tamanho da empresa, a gente está falando de enterprise aqui, a decisão geralmente é de um CISO, de um CSO, que é responsável pela segurança da informação no geral. E ele sabe onde o calo aperta, ele já sabe. Então, tem as pessoas que operacionalizam, né? Esse cara olha o todo. E assim, segurança da informação é amplo. Tá? A gente está falando de um pedaço que é o usuário. Né? A segurança da informação tem uma série outra de outros requisitos, inclusive o Marquinho citou agora, que é fornecedor. Gente, fornecedor, você tem lá, você assina um NDA, você acha que o NDA vai te proteger de uma invasão se o fornecedor não se preocupar e não tiver os recursos? Hoje, grandes empresas, elas contratam startups para algumas operações internas, porque as startups, elas são eficientes para muitas coisas internamente. Ao invés de você contratar um monstrão, você contrata uma startup que resolve tudo de forma lean, rapidinho, o sistema já resolve, eles são ótimos, criativos e não sei o quê. Só que aí você vai olhar a segurança da informação, você está dando acesso, está dando usuário, login, senha. Um contrato não vai te proteger. Você tem que não garantir...
Está protegendo nem ele, né?
Nem ele, exatamente. Tem que garantir que essa pessoa também esteja ali minimamente preocupada com a segurança da informação.
Legal. Eu vou ler aqui uma pergunta que chegou aqui da Pérola. Não sei se eu vou saber falar o sobrenome dela, mas então vou ficar só no Pérola mesmo.
Perdes Hein.
Isso mesmo. Como usuário, o que devo fazer se eu for vítima de phishing?
Sim, primeiramente é você conseguir identificar qual foi o vetor, né? De onde veio o phishing, fazer o reporte desse phishing. Em caso de celulares ou computadores, tem alguns processos aí que você pode estar fazendo para você se livrar de algum tipo de ataque ou minimizar esse tipo de problema. Pegando um exemplo de celular, se alguém instala um spyware por meio de um phishing, que é aquele vírus espião, né? Que consegue ali verificar todos os seus passos, o que você está fazendo, todas as suas intenções. Algumas coisas, alguns quesitos básicos, por exemplo, você reiniciar o seu celular para você conseguir cortar qualquer tipo de interligação entre o spyware do seu celular, isso já vai dificultar qualquer tipo de intrusão que ele tenha fazendo. Desde cofres de senha, para você conseguir gerenciar corretamente as suas senhas, utilizar uma senha para cada credencial que você criar, uma senha para o Facebook, uma senha para o Instagram. É difícil você conseguir lembrar todas essas senhas, então você utiliza o cofre de senha justamente para ele fazer esse tipo de armazenamento e você ter facilidade em criar senhas complexas, com mais de 8 dígitos, letra maiúscula, minúscula, caractere especial. Então, essa é uma modalidade que você pode utilizar para conseguir se manter um pouco mais seguros. Existem alguns sites, por exemplo, o senseguro.com, que você consegue fazer a consulta do seu e-mail e verificar se já houve algum tipo de vazamento. Então, eles pegam uma relação.
Como que é o site? Desculpa. Como que é o site?
Senseguro.com.
Senha segura.
Senhasegura.com.
Isso, que você consegue fazer a especificação ali do seu endereço de e-mail e conseguir verificar os locais de vazamento. Então, você vê que teve um vazamento, faz a consulta, já altera a sua senha, que você acaba se tornando aí um pouco mais seguro, né? Fazendo essa alteração aí com frequência, que aí já limita bastante o alcance que o atacante vai ter.
A gente tem uma apresentação do Marquinho, depois eu mando para vocês, eu não sei se vocês vão fazer um post posteriormente, mas aí vocês
sim,
informam...
Podemos colocar no corte o
link. Os links, né, Marquinhos? Tem a da senha segura, teve um...
É o minhasenha.com, tá só corrigindo.
Minhasenha.com.
Apareceu o senha segura aqui, tem um site.
Socorro.
É o concorrente.
É o minhasenha.com.
Geralmente vazou, tá, gente? Todo mundo teve um e-mail vazado na vida.
Ô Marquinhos, você me corrige se eu estiver errado, mas assim, eu acho que...
Cara, na hora que eu saí, apareceu uma mensagem aqui.
Ixi, então você já foi vítima.
Desse site.
Ô Marquinhos, me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que...
Posso perguntar uma coisa só para não esquecer?
Vai lá.
Desculpa. O que, é uma caixa de senha?
Ah, um cofre de senha.
É, um cofre de senha.
Meu Deus,
cofre de senha é basicamente isso. Todo mundo que está assistindo, por favor, utilizem o cofre de senha. Tem vários deles disponíveis na internet.
Eu tenho até uma disponível para indicar. Chama Pass Portal, da Enable, que é da AD.
Olha só, fazendo propaganda.
O cofre de senha basicamente é um armazenador de senhas. Por exemplo, você tem uma senha mestra... Você consegue criar diversas senhas que são extremamente complexas, em 32 caracteres, cheio de caractere especial, justamente para você criar uma senha para cada credencial. Então, nesse cofre de senha, ele é basicamente esse armazenador. Então, você não precisa ficar necessariamente lembrando as suas 36 senhas diferentes. Você tem um cofre de senha justamente para fazer esse tipo de trabalho.
Legal. Cara, mas assim, se o cara instalar é spear phishing, é isso?
É o spyware.
Spyware. Se ele instalar um spyware no seu celular ou no seu computador, ele vai ter acesso ao seu cofre de senha ou não?
Não necessariamente, porque ele necessitaria ter a senha de acesso, né? Exceto se, por exemplo, tiver instalado, você digitar a sua senha, aí sim ele vai ter esse tipo de acesso.
Entendi. Aqui até complementando aí o Marquinho, me corri se eu estiver errado, até a pergunta aqui da Pérola, que fala que como ela deve saber o que fazer se ela for vítima de phishing. Imagino eu aí, vocês me corrigem, que
tá,
geralmente
tá quem
é...
Começou errado, brincadeira.
Geralmente, quem é vítima de phishing, ela nem percebeu ainda que foi vítima de phishing, né? Acho que esse é o grande ponto, né?
Esse é o grande ponto.
Esse é o grande
você
ponto.
Você nem sabe o que está acontecendo. Fecha
porque
sua câmera.
Ela clicou e caiu, né? Fecha a
câmera.
Coloque um webcam cover no seu notebook hoje. Quando você for ao banheiro, não aponte a câmera para você, aponte para o teto.
É isso.
E é real, gente. É muito reconhecido.
Uma coisa que me chamou muita atenção, desculpa te cortar, Marquinhos. Uhum. Uma coisa que chamou muita atenção é uma foto que vazou do Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, acho que todos devem conhecer. Ele estava lá com um post-it colado na câmera e um post-it colado no microfone. Então aquilo fez o mundo inteiro, não só a mim, né, perceber que talvez ele tenha informações privilegiadas que... As pessoas podem estar... E ele estava dentro do Facebook nessa foto, né?
Então... Eu não vou falar com propriedade isso, né? Porque na minha área eu só falo pra caramba e sou muito curiosa. Mas não é muito difícil uma pessoa invadir e conseguir te ver pela câmera. Quando me explicaram isso, eu falei, meu Deus, eu saí tampando tudo. Deus me livre. Ainda mais em home office, gente. O computador tá lá, a mesa tá no seu quarto, você passa pra lá, passa pra cá, passa sua mãe, passa o cachorro. E o computador tá lá... Cubram a
Tanto
câmera.
No início do home office, a gente teve um boom aí de pessoas invadindo reuniões pelo Zoom, pelo Meet, pelo Teams. Até ataques mais específicos, mais rebuscados, até ataques simples. Por exemplo, criou uma reunião no Google Meets. Quantas pessoas fecham a reunião somente para aqueles convidados? Pouquíssimas. Então, se esse tipo de link vaza, ou se a pessoa coloca ali aleatoriamente alguma chave para tentar achar alguma reunião aberta, essa pessoa pode conseguir fazer uma invasão aí dentro da sua reunião e você nem perceber se tiver um grande número de pessoas, né?
A gente não consegue ampliar a tela, né? Imagina, você estava falando dados financeiros, planejamento do ano, investimento, cortes, enfim. Aí
Tá
pronto,
lá
já
sua
tem
reunião
uma
para
solução.
50 pessoas, sim, para 51, tá tudo
Beleza.
certo.
Complicado. Mas a minha vida é muito desinteressante. Se alguém quiser me invadir aqui, não vai
Não
encontrar
é, não
nada muito
fala,
legal.
não. Mas ela pode ter acesso ao servidor aqui e já começa a ficar mais interessante.
Aí já é mais
Se
interessante.
você perder seus dados ou invadirem seu banco, sua conta no banco, você vai ficar triste.
Vai.
A do banco dói. A do banco dói.
É.
E aqui mais uma pergunta que chegou da Mariene Oliveira. Ela pergunta se o phishing, geralmente, o foco são as empresas ou também pode ser o foco só a pessoa física?
Só pessoa, isso é, acaba atacando a todos, né? Empresas, porque tem dados aí que podem valer
Sensíveis,
milhões,
né?
extremamente sensíveis, e pessoas, porque ela pode te induzir a fazer coisas que ela quer, né? Então, spear phishing, acho que a maioria das pessoas aqui recebem, acabam sendo phishing direcionado com informações que você mesmo acaba publicando nas redes sociais, por exemplo, que eu tinha falado anteriormente, do overpost, né? De você publicar demais sobre a sua vida, geolocalização. Tem gente que tira foto do cartão do banco que acabou de receber porque tem uma cor diferente. Então, são diversas informações aí que as pessoas acabam publicando e que são extremamente sensíveis. E eu, como atacante, por exemplo, iria atacar justamente nesse defeito que a pessoa teve.
E assim, eu esqueci o nome dela.
Marilene Oliveira.
A Marine.
Marilene Oliveira. Não faça a diferenciação do pessoal para o profissional. Eu acho que as suas informações são sim importantes. O cuidado que você tem com elas, com divulgação, com foto, com foto de tudo nas redes sociais, aberto para todo mundo. Cuidado com isso, com tela de computador, com cartão de crédito. A última mais recente, assim, a que tá bombando é o cartão de vacinação contra a coronavírus. Gente, assim, eu acho ótimo. Eu fiz vídeo quando eu acho ótimo as pessoas. É um momento histórico. A gente tá vivendo a história agora. E essa vacina é realmente muito importante. Eu acho que as pessoas devem comemorar. Pelo amor de Deus. Lá na hora que você estiver tomando a vacina, para de mostrar o cartão de vacinação na foto.
Que ali
Tem
tem o
todas as suas
CPF, o seu
informações.
nome completo, né?
Pelo
Tem
menos
todas as
coloca
suas
uma tarjinha
informações.
ali, né?
Exatamente, porque é aquilo, o cyberatacante, ele vai tentar toda a oportunidade, é o trabalho dele, gente, ele levanta, toma café, senta e fala, bom, deixa eu ver o que eu vou preparar hoje, um spear phishing, um spray and pray, ou eu vou atingir a empresa X, deixa eu ver a empresa X, aí eu vou, fulana trabalha na empresa X, eu vou por ela, se ele começa a descobrir dados seus
É uma brecha,
como
né?
pessoa física, você, a pessoa física, vai lá, entra na pessoa jurídica e cria essa brecha. Não existe essa diferenciação. Por isso que a gente fala, se você no seu âmbito pessoal, você dá a real importância que a sua informação tem hoje e fica neurótica, para ficar neurótico mesmo. Vai lá, põe a autenticação de dois fatores no WhatsApp agora, quem estiver assistindo, quem estiver vendo esse vídeo na reprise, a autenticação de dois fatores no WhatsApp é básico. Cofre de senhas, estudem cofre de senhas, básico. Tá aqui no meu celular, tá tudo aqui. Porque hoje o bandido rouba o seu celular, pede para você desbloquear e ele já sai fazendo Pix. É isso que tá acontecendo, gente. É isso
Porque
que tá
tem gente
acontecendo.
que tá usando dois celulares,
Um em casa.
um em casa pro banco e outro para ele usar normalmente, né?
É uma possibilidade, porque na rua o que a gente precisa? Do Uber, eu, no caso, do WhatsApp
WhatsApp.
e só. Basicamente. E dentro de casa eu vou precisar das demais informações. É uma. Gente, eu tô cogitando essa possibilidade também, porque aqui em Indaiatuba eu não sei, Indaiatuba ainda é
Aqui ainda é mais
interior, ainda é mais
tranquilo, né?
tranquilo, né? Mas toda vez que eu vou para São Paulo, eu fico cismadíssima com meu celular. Se levarem aqui, pedir para eu desbloquear, meu Deus, apesar de eu ter o cofre de senha de tudo isso, eu fico preocupada.
Mas é uma
Eu
situação desnecessária, todo estresse, né, que passa, né?
Nem sei se antes o Nubank não tinha senha.
não bloqueia, o aplicativo abre.
Não, né? O meu eu coloquei para bloquear.
Coloquem ele, você. Todos os outros bancos você precisa ou colocar senha, ou reconhecimento facial, ou a biometria.
Desculpa aí, Nubank. Foi sem querer essa.
Não, mas, pô,
Adoro o
gente,
banco, viu?
Nubank, bota a senha no automático, porque as pessoas não botam senha. Todo mundo acha um saco botar senha. todo mundo acha um saco. Eu não tô falando que é legal. Não é legal. Mas tem ferramentas pra isso hoje. O 1Password, que é o que a gente usa, meu, fantástico. Você cria uma senha retardada. E aí tem dicas, tá, de criar senha com 25 dígitos, com frases imensas. É, mas você cria essa frase que é a master, que é a sua, e vai colocando lá no cofrinho. É maravilhoso. É. A hora que ele reconhece ali, o aplicativo tá ali, cofrinho, você não, você tá tranquilo.
Só clica e ele já aplica a senha.
É, pesquisem cofre de senha, gente. Usem na vida pessoal.
Vale a pena. É extremamente importante ressaltar sobre a importância da ativação do duplo fator de autenticação em todos os aplicativos que vocês utilizarem, tá? WhatsApp, Instagram, banco. Justamente, por exemplo, você tem o celular furtado, o assaltante, ele não vai ter a facilidade de estar tudo liberado ali no seu celular. Em caso de sequestro, acaba sendo um pouco mais complexo, mas em casos de furto, por exemplo, você tendo o duplo fator de autenticação ativado no seu celular, nas aplicações que você utiliza, você aí já vai estar bem mais seguro de perdas, né?
Ai, não tem a conta, né? Não tem a conta de e-mail, que é o seu segundo fator de autenticação, no celular. Olha só.
É verdade.
Porque ele vai lá mandar a senha, confirmar, né, Marquinho? Assim, ter o e-mail que você confere, tá, que você é você mesmo, você tá lascando tudo.
Tá ensinando a galera aí. Ou seja, já aprendemos.
Não? Nossa, mais uma dica aí.
O cara vai lá.
Essa é boa mesmo.
A gente tem que começar a aprender o que esses caras fazem pra gente se proteger.
Sim. Uhum. Pensar com a mente do atacante, né?
Engenharia reversa.
Se o cara colocar hashtag Vivo SUS no Instagram, ele vai achar o cartão de vacinação do monte de gente.
Hoje eu vou fazer SUS, peraí, hoje eu vou fazer coronavírus, Viva SUS, pronto.
Vamos procurar aqui pela hashtag no Instagram, quem postou o Viva SUS, e vamos ver todo mundo que postou o cartãozinho.
Faça o teste aí, você de casa, mas não vai roubar ninguém, tá? Só pra você ver que realmente são dados sensíveis que as pessoas... acabam expondo de forma gratuita, né?
Ela pode usar como contextualização, né? E isso foi uma coisa que, assim que eu entrei na Skive e comecei a ficar neurótica muito, foi acontecendo com o tempo, eu saí pra minha família. Teve um dia que a gente fez uma reunião sobre os tipos de phishing. Gente, sério, eu cheguei na sala, falei, ó, é o seguinte, deixa eu dar o celular aqui, fator de autenticação pra todo mundo. Não responde, não atende nenhuma informação de nada, gente, porque a gente tá perdido. A guerra dos dados tá perdida, socorro. Eu fiquei tão impressionada com a sofisticação de um ataque, a contextualização, a profundidade de informação que as pessoas têm acesso hoje, minhas, da minha família. E assim... Os meus pais, que hoje tem o WhatsApp, tem lá o Instagram, tem a continha no banco, o aplicativo no celular, porque a gente quer que eles usem também, né?
Mas facilidade que isso,
cara,
daí já...
Até fazer uma pergunta no âmbito pessoal. A minha mãe, toda semana, ela recebe alguém com a minha foto pedindo dinheiro lá pelo WhatsApp, mas nunca é meu número.
Sim.
Aonde esse cara arrumou minha foto e...
Descobriu que ela é sua mãe.
Descobriu que ela é minha mãe.
Provavelmente num vazamento... Ele descobriu que é tua mãe. Num vazamento de dados. Tem um cadastro seu em algum lugar.
Ou
seus
dela.
Dados foram... Ou dela. Provavelmente seu, porque a gente cadastra a mãe em todos os lugares.
Putz, mas o nome da minha mãe, ela não tá... O nome da minha mãe é Brunhild. E ela não coloca esse nome em lugar nenhum. O nome dela, todo mundo conhece como Bruna.
Mas às vezes você fez um cadastro, Adriano...
Pode ser em algum lugar.
Anos atrás. Quem que é seu contato de segurança? Quem que eu ligo que se você passar mal? Numa empresa X, que você comprou passagem de avião, por exemplo.
Pode ter
e aí ela foi invadida. E aí não foi divulgado. Mas o cara tem a sua planilha lá.
O nome dela já é uma senha, né? O sobrenome dela... Eu aprendi...
Tem caractere especial no nome.
Eu só consigo escrever colando o sobrenome dela, mas...
Da própria mãe. Mas agora, a sua foto, provavelmente você não bloqueou para somente contatos no seu WhatsApp. Esse golpe, gente, acontece todo dia. Bloqueia minha foto somente para contatos.
Mas não é a minha foto do WhatsApp, é a minha foto, acho que do Facebook que pega.
Aí
então.
É bom a pessoa identificar na hora. Orientar as pessoas, ó. Olha o meu WhatsApp e vê qual foto está. Ou me ligue. Confirme as informações sempre. Acho que, assim, gente, aconteceu de alguém que é conhecido, tipo, fazer uma proposta indecente, respira, senta e respira. Não faça nada. Não tome nenhuma atitude. Primeiro. Eu recebi um pedido de ajuda de uma pessoa conhecida. Foi muito estranho. Aí eu falei, fulana, cara, eu te ajudo com o maior prazer. Me manda uma mensagem de voz.
Eu liguei pra pessoa. Uma das pessoas que eu conheço que é mais bem sucedido, vamos dizer assim, me ligou pedindo dinheiro, me mandou mensagem pedindo dinheiro. Eu falei, não, peraí, eu que devia estar pedindo dinheiro para ele?
O mundo tá,
né,
muito louco.
Deu uma invertida nisso.
Aí eu falei, não, vou ligar para ele, deixa eu entender essa história melhor. Aí não atendi, eu falei, ih, aí tem coisa. Aí daqui a pouco eu te ligo, transfere aí primeiro. Eu falei, ah, tá bom, amigão. Fiquei esperando aí.
Deixa comigo.
E acontece também da própria pessoa mandar mensagem para todo mundo, pedir dinheiro, depois falar que foi golpe? Essa é uma boa.
Oportunismo.
Olha, eu tava aqui refletindo, falei, deixa, olha isso, Marquinho. Caramba!
Mal-caratismo total, né?
Mal-caratismo. Foi golpe, perdeu.
Foi pra minha conta, esse é meu CPF, esse Pix é meu, mas não fui eu. Não, não.
Eu sou laranja de mim mesmo.
Não tá comigo.
Ele tá procurando um jeito ali de ter uma vantagem de alguma forma. Não, como é que eu ganho?
Você tá pedindo uma dica, é isso?
Não, tô testando, né? Testando o sistema.
Criou a vulnerabilidade pra ele mesmo, né?
É. Exato. Oh, é verdade, você criou a vulnerabilidade, amigo. Daqui a pouco você recebe uma mensagem no WhatsApp. Cuidado.
Mas legal, eu queria agradecer demais a oportunidade. Foi muito legal o bate-papo. Acho que dicas valiosas para as empresas, principalmente, se conscientizarem da importância de treinar a sua equipe, ter uma ferramenta ali para auxiliar. Queria agradecer demais e abrir para vocês um comentário final, alguma coisa, alguma dica que vocês queiram passar, algo que de repente a gente não perguntou aqui, que vocês acham pertinente.
Acho que, bom, agradecer, muito gostoso o bate-papo, nossa, adorei.
Passa rapidinho,
passa,
né?
Passa muito rápido. Falei, ué, já tá acabando, caramba!
Até, 1h10.
Deu. Olha, até passou um pouquinho. Foi um grande prazer, eu acho que pra quem tá ouvindo e nunca ouviu falar de conscientização, dê o primeiro passo, né? Procure, a gente tem muito material instruindo o que é uma campanha, por onde você pode começar. Então, entenda os riscos que a sua empresa corre. Hoje a gente está na guerra dos dados mesmo, isso é muito sério.
Novo petróleo, né?
Novo petróleo, inclusive por causa de um phishing. Nos Estados Unidos, o galão do combustível ficou mais caro e teve um baita impacto na economia. Vê que você fez esse comentário, não tive como não. Olha isso, gente. Isso pois pode. O nível que isso chega é absurdo. Pode parar um país, parar parte de um país, aumentar galão de combustível. A Renner parar não é pouco dinheiro, né? O e-commerce parar de uma empresa desse tamanho, dessa proporção. Então, vão para o âmbito pessoal, pensem aí no que dentro do celular, desconfie, no comportamento.
Né?
Desconfie de tudo, tudo, tudo. Primeiro desconfiar, porque a desconfiança já vai fazer você evitar muita, muita dor de cabeça. E oriente as pessoas mais velhas. Eu acho que eu fiquei tão neurótica assim, eu não permito que os meus pais cliquem ou respondam nada, eles não atendem o telefone mais, se não for ou eu ou meu irmão. Eu falo, não atende.
Número salvo na agenda, né?
Número salvo na agenda, nem, não clica em nenhuma mensagem. E eu gerencio tudo deles. Eu fiquei assim muito... E dos meus tios também. Então, façam isso pelas pessoas mais velhas, né? As pessoas... O cybercriminoso, ele não tá nem aí. Ele tem ética zero. Ele não tá nem aí. Ele vai usar...
Ele já tá à margem, né? Da sociedade.
Ele vai usar o recurso que ele tiver pra ter sucesso na empreitada dele. Então, protejam as pessoas que vocês conseguem proteger e se protejam também.
E qual que é o site para pro pessoal buscar informação?
Esquive.com. Esquive com K.
ESKIVE.com.
E lá tem o blog que tem bastante, tem muitas informações, tem alguns estudos, né? Tem um reporte do anual lá, né? De um
uma
material
calculadora
rico
de riscos saindo.
Que tá para sair quentinha.
Perfeito, tem bastante conteúdo para as pessoas informarem.
Calculadora de maturidade do usuário, essa tá ficando bonita, hein?
Olha,
tá ficando
eu bonito. queria também agradecer muito a Paula, ao Marquinho, que agora eu já não consigo mais te chamar de Marcos mesmo.
Eu também não. E abrir pro Marquinho aqui para fazer uma consideração final.
Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos pelo convite, foi um prazer aí bater esse papo com vocês. Pessoas, apliquem segurança da informação no dia a dia de vocês, apliquem o duplo fator de autenticação e empresas, tratem segurança da informação não só como um departamento, mas como uma cultura. Vamos expandir aí segurança da informação para todos os campos da empresa, para a gente ser um receptor e um replicador de segurança da informação.
Perfeito. No próximo programa é com o... Como que era o nome dele?
Eu tenho aqui a nota no Instagram.
Vamos
lá,
produção, vai nos lá, ajude. Produção.
A produção aqui no ponto.
Cadê a produção?
Tô puxando aqui a agenda.
Eu tenho que abrir
não,
o Instagram.
O próximo é com a Kia, não é?
Eu acho que é o...
Eu acho que é o Jaime Chervis.
Jaime Chervis, inteligência Jaime emocional.
Jaime Chervis, inteligência emocional. No próximo programa, o Richard vai tocar a trompete, que você toca?
É, e vou dançar...
Não precisa dançar, não, só tocar. Dançar já é demais.
Chique, por que você não dançou hoje, jovem? O que você tem contra a gente?
E aproveitar, você que está chegando aqui pela primeira vez, inscreva no nosso canal, dê aqui um joinha no vídeo e ative o sininho da notificação para você ficar por dentro de todo vídeo que sair fresquinho.
É isso aí. Ajuda a gente.
Marquinho, muito obrigado. Paulinha também, muito obrigado. Oi, tem que ser um diminutivo também. Paulinha e Marquinho, muito obrigado.
Valeu, pessoal.
Obrigado
boa noite.
Pelo tempo de vocês. Até mais ali.
Tchau.
Obrigado. Tchau.